Fazemos uma atualidade. Hoje apontamos a lente ao debate sobre a exclusão de Donald Trump das redes sociais e sobre a falta de acesso à vacina dos territórios ocupados por Israel. Porquê, Judite?
Ora, porque Israel recusou um pedido informal da Organização Mundial de Saúde para tornar disponíveis vacinas contra a Covid-19 a todos os profissionais de saúde palestinianos, alegando falta de vacinas para os seus próprios cidadãos. A recusa chega numa altura de críticas crescentes de um grupo de associações de direitos humanos sobre a enorme discrepância entre o plano de vacinação em Israel e nos territórios ocupados da Cisjordânia e de Gaza. Isto porque, apesar de os acordos de Oslo preverem que seja da autoridade palestiniana a responsabilidade de assegurar os cuidados médicos à população, a Convenção de Genebra obriga legalmente Israel, como potência ocupante, ao dever de adotar e aplicar as medidas de prevenção e profilaxia no combate ao contágio de doenças e de epidemias. É neste cenário que chegam críticas de 18 organizações internacionais, incluindo da Amnistia Internacional, que fala em discriminação institucionalizada.
Sim, o governo de Israel nega, dizendo que não ter conhecimento de nenhum pedido, formal ou informal, sobre o assunto, e contra-ataca até, acusando a autoridade palestiniana de não cooperar com o governo para a distribuição das vacinas.
Israel tem vindo a quebrar recordes pela rapidez do seu plano de vacinação, que começou a 20 de dezembro e até à passada sexta-feira já tinha vacinado 1.700.000 israelitas, mais de 18% da população. Ora, enquanto Israel tem fornecido vacinas para os palestinianos que vivem em Jerusalém Oriental, por contraste, nenhum cidadão ou médico recebeu a vacina numa população de 5 milhões que vive na Cisjordânia e em Gaza, onde um sistema de saúde com poucos recursos, até para outras doenças não-Covid, tenta lutar contra o número crescente de casos. O responsável pela missão da Organização Mundial de Saúde para os palestinianos disse ao Independent que as Nações Unidas pediram para que Israel suprisse a necessidade de vacinas da Covid-19 para fazer face aos profissionais de saúde. Quase 8 mil médicos palestinianos já foram infectados com o vírus, o que, claro, tem um enorme impacto na resposta ao coronavírus. Mas, segundo o mesmo responsável da OMS, Israel declinou o pedido para já, alegando que não tem vacinas suficientes para a sua própria população.
E, entretanto, a própria Organização Mundial de Saúde veio clarificar que o pedido foi feito de forma informal, isto durante um encontro com o Ministro da Saúde israelita. Isto era sobre se era possível destinar um lote de vacinas para proteger os profissionais de saúde palestinianos e considerá-los como grupo prioritário. A resposta não terá sido imediatamente negativa, mas foi afastada a hipótese de o fazer agora por falta de vacinas em quantidade suficiente.
Ora, a autoridade palestiniana já tinha feito o mesmo pedido para que Israel vendesse 10 mil vacinas para os médicos a fim de evitar o colapso do sistema de saúde, enquanto esperam por vacinas através do programa COVAX da OMS, que pretende tornar o acesso mais justo a países sem capacidade financeira. A OMS alega que deve ser, aliás, do interesse de Israel assegurar que a população seja vacinada e que esta discrepância não continue, até porque há um movimento diário de 140 mil trabalhadores palestinianos entre os territórios ocupados e Israel, e isso é uma razão para que a vacina seja também uma preocupação para a saúde pública israelita.
A mensagem da Organização Mundial de Saúde é simples. Há mortes dos dois lados e ninguém está protegido enquanto o acesso à vacina não for transversal. Por tudo isto, o programa de vacinação palestiniano terá de estar intrinsecamente ligado ao israelita, e para Ada Aziv, que é diretor de ética dos médicos pelos direitos humanos de Israel, esta é uma obrigação moral e legal do seu país.
O ministro da Saúde disse na semana passada que a primeira responsabilidade de Israel é com os seus cidadãos. Estão a equacionar oferecer a vacina à Palestina, mas só numa fase muito mais avançada do plano de vacinação. No entanto, a OMS já garantiu à Palestina 2 milhões de doses, sem custos, para cobrir 20% da população. A autoridade da região já anunciou que vai comprar mais de 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, que só deverão chegar no final de fevereiro ou no princípio de março. Bom, fica só a faltar mais outra encomenda de 2 milhões para garantir a margem mínima de imunidade da população.
E agora, mudando de assunto, ontem falámos aqui da forma como redes sociais e plataformas eletrónicas estão a banir Donald Trump e alguns apoiantes de forma temporária ou mesmo definitiva. São já 10 as redes que tomaram medidas depois do assalto ao Capitólio feito por apoiantes de Trump, isto após o incentivo do próprio, incentivo dado pelo próprio Presidente dos Estados Unidos. Mas esta decisão das redes sociais está longe de ser consensual e levantam-se algumas questões. Até que ponto podem as empresas donas e gestoras destas plataformas públicas, como o Twitter e o Facebook, decidir quem pode e quem não pode ali participar ou o que pode e não pode ali ser dito ou escrito? Que legitimidade têm para fazer essas escolhas, para serem, no fundo, polícias e juízes do discurso público? E que riscos é que este tipo de práticas pode trazer à liberdade de expressão? É este debate que está agora lançado e que já está nas páginas, por exemplo, do The Guardian.
O jornal inglês faz mesmo a divisão de barricadas. Vamos começar por aqueles que apoiam estas restrições colocadas pelas redes sociais. Mark Warner, que é o senador democrata da Virgínia, é um deles. Diz que estas medidas já chegam tarde e são claramente limitadas, uma vez que Trump tem usado as redes sociais de forma errada para fomentar a discórdia e a violência.
E esta não é uma opinião exclusiva dos opositores partidários de Trump. Greg Benzinger é membro do Conselho Editorial do New York Times e diz que estas decisões devem merecer o nosso reconhecimento às redes sociais. Acrescenta que há valores mais importantes do que o lucro e que Mark Zuckerberg, que é CEO do Facebook, e Jack Dorsey, que é CEO do Twitter, devem desempenhar um papel fundamental para restaurar a verdade e a decência da democracia americana e das democracias em todo o mundo. E isso pode implicar a moderação humana de contas de protagonistas importantes, avisos mais fortes sobre conteúdos que pisem o risco, software que atrasa a publicação de posts e permita a sua verificação prévia antes da publicação, isto sobretudo em momentos de maior tensão política, e também uma maior predisposição para suspender ou mesmo bloquear definitivamente contas como as de Donald Trump. Esta é então a receita deste membro do Conselho Editorial do New York Times. E mesmo alguns especialistas que anteriormente se mostravam contra estas decisões das redes sociais, agora mudaram de opinião. É o caso de Ben Thompson, que é analista de tecnologia, que nos últimos dias pediu mesmo fechem as contas de Trump.
Ora, do outro lado, também há vozes preocupadas que se opõem a estas decisões do Twitter, Facebook e outras redes sociais. Vamos deixar de lado a posição da família de Donald Trump, que é naturalmente crítica. O filho Donald Trump Jr. diz que Mao Tse-tung deveria estar orgulhoso com esta censura. O jornal inglês Sunday Times escreveu em editorial que banir um presidente em exercício das redes sociais é um atentado à liberdade de expressão, independentemente da forma como se olhe para isso.
E na segunda-feira também Angela Merkel, insuspeita de ter simpatia pelo presidente americano, deixou claro que o bloqueio das contas é problemático. Foi este o termo utilizado. O porta-voz da chanceler alemã diz que a liberdade de expressão é um direito fundamental, tem um significado absolutamente elementar. A expulsão de Trump é também olhada com muitas reservas por quem tem denunciado o excesso de poder de Silicon Valley e de algumas das suas empresas. Silke Carlo é a diretora do Big Brother Watch, que é uma ONG britânica que trabalha nesta área das liberdades cívicas, e diz que as instituições americanas falharam repetidamente para travar o autoritarismo, o ódio e o racismo de Trump, mas a atuação destas empresas também não ajuda a democracia americana e os seus princípios. Este é então um debate que está agora a começar e que vai seguramente nos próximos tempos pedir que se responda à pergunta. Afinal, quem pode ter poder para controlar e decidir o que se publica nas redes sociais? Um debate, cá está, do século XXI, porque isto está mesmo tudo a mudar.
Os tempos mudam-se, as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. E se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança.
continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve as saudades.
Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança.
O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro doce canto,
José Mário Branco a fechar o Zoom de hoje com Judite França e o Paulo Ferreira. É uma edição que vai ficar disponível daqui a instantes nas plataformas podcast e em destaque em observador.pt.
Rádio. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.